Queria desejar uma boa tarde a todos. Irmãos, talvez eu deva enfrentar um pouco de dificuldade agora, do fato de que eu não tenho a garganta do nosso irmão Samuel, e eu estou sentindo um pouco de dificuldade. Talvez a gente vai ter que falar um pouco mais com dificuldade. Eu pediria a paciência dos irmãos e depois do almoço dá um pouco de sono. Eu acredito que não vai ser necessário nós aumentarmos a voz para despertar os irmãos aqui. Mas eu peço a mesma paciência como tem tido conosco e a mesma atenção. Realmente temos tido um ambiente de muita reverência. Vamos ler agora novamente Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão. Vamos ver a história de Sansão. Agora no Velho Testamento, Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. A história é bem conhecida, então nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até ao cume do monte que está de fronte de Hebrom. Agora, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas que sustém a casa, para que me encoste a elas. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Então chegamos ao terceiro nome da nossa lista, Sansão. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se fôssemos nós escrevendo ali o versículo 32, nós colocaríamos o nome de Sansão ali? Incluiríamos o nome dele na lista dos honrados de Deus? O que que os irmãos estão pensando aí no coração? Colocaríamos o nome de Sansão? Olhando o histórico dele, eu vou me esforçar para não falar mal de Sansão, mas o histórico de Sansão não foi dos melhores. Talvez eu não o colocaria na lista. Mas o Espírito o colocou, porque achou fé em Sansão. Deus não vê como nós vemos. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. E, meus irmãos, é a partir daí que todas as coisas mudam. Nós temos falado de muitas coisas a serem mudadas, mas se o coração não for ganho nesses dias, não haverá resultado algum. Deus olha para o coração. O véu que a irmã usa deve ser levado às mãos, à cabeça, movido pelo coração. Os nossos passos e as nossas atitudes devem ser guiados pelo coração. Ontem nós falamos que entre a boca e os pés há uma distância muito grande, e entre eles o coração. O que sai dos pés e chega à boca tem que passar pelo coração. O que sai da boca e vai aos pés tem que passar pelo coração. Deus olha o coração. E o coração de Sansão foi achado digno. Por isso, o nome dele está na lista. Então vamos ver um pouco da história de Sansão. Eu vou destacar de atos de fé de Sansão apenas dois, sendo que um para mim ainda é mais evidente. Irmãos, eu estou abrindo para nós discutirmos depois, se quiserem, não agora. Mas eu só enxergo fé na vida de Sansão em dois momentos, e um para mim é mais evidente. Depois eu dou as minhas razões para isso. Eu vou destacar quando ele tira aquelas portas da cidade de Gaza. Nós lemos aqui. Tira com ambas as ombreiras e os ferrolhos, as trancas daquelas portas foram arrancadas pelas mãos de Sansão, postas em seu ombro, e ele carregou aquela porta para o monte. Eu destaco com mais evidência ainda o ato de fé de Sansão, quando ele coloca as suas mãos à esquerda numa coluna e à direita na outra coluna. E esforçou-se. Aí está para mim o ato de fé de Sansão. Ele era um nazireu. No livro de Números, capítulo 6, nós temos ali a lei do nazireado. Basicamente, o nazireu era um homem ou mulher consagrados. Eles viviam uma vida de consagração a Deus. Na lei do nazireado, eles estavam restritos a pelo menos três coisas básicas. Não podiam comer e nem beber nada relacionado à vide, à uva. Não podiam rapar a cabeça. Não podia cortar os cabelos. E não podiam se aproximar de um corpo morto. Era basicamente isso. No final do seu voto, esse homem ou mulher iriam até a entrada da porta da congregação e rapariam os seus cabelos. E aquele cabelo cortado seria lançado no fogo do altar para ser queimado, e aquele cheiro subiria a Deus, o perfume de uma vida toda consagrada, subindo na fumaça para a apreciação de Deus. Pois bem, todo israelita podia fazer esse voto. Mas nós sabemos que nem todos o faziam. Se nós encontrássemos um nazireu, sabíamos que ele era um israelita. Todo nazireu o era. Mas nem todo israelita era um nazireu. Trazendo para nós hoje, nesse lugar, nós temos irmãos e nós somos salvos. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: nós vivemos vidas consagradas? E, infelizmente, nós chegamos a uma conclusão: nem todos vivemos vidas consagradas. Todo aquele que tem uma vida consagrada é salvo. É um salvo. Mas nem todos os salvos vivem vidas consagradas. Então, irmãos, nós temos interesse em ter uma vida consagrada a Deus? Viver uma vida de consagração a Deus? O que é isso? Na prática, é uma vida que está dentro da vontade de Deus? Não. A vida de um salvo consagrado é uma vida que está bem no centro da vontade de Deus. Nós já ouvimos isso hoje. E estando no centro da vontade de Deus, esse é o ponto do nosso compasso. De maneira que, apoiados no centro da vontade de Deus, a nossa vida, como um compasso, ela vai circular em torno deste ponto. Não é o ponto que circula em torno do compasso. Não é a vontade de Deus circulando em torno da nossa vontade. Mas a nossa vida circulando no centro da vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a viver vidas assim? Pois Sansão, infelizmente, ele fracassou na sua vida, que deveria ser vivida bem no centro da vontade de Deus. Mas houve um fracasso. E houve tristeza. Irmão, se a nossa vida não for dirigida bem no centro da vontade de Deus, não poderemos ser felizes. Escuta só. Quando eu trabalhava na aeronáutica, eu fui pedir um dia de dispensa, eu queria ir para casa. Fui pedir para o meu chefe. Eu sempre pedi pelo menos 2 dias de dispensa. Ele virou para mim e disse: o que que a Força Aérea vai ganhar com a sua dispensa? E ele falou que os interesses da Força Aérea, em primeiro lugar, os meus interesses depois. E eu deveria me perguntar, disse ele, o que que eu posso fazer pela Força Aérea, não o que a Força Aérea pode fazer por mim. Mas eu ganhei os dias de dispensa. E eu guardei isso. E trazendo para nós hoje, queremos que Deus faça muitas coisas por nós. Nós até oramos. Irmãos, eu não vou entrar em contradição. É boa a hora da oração? Melhor é a hora da ação? E ver que a nossa vida tem que atender o centro da vontade de Deus. Nós devemos colocar a nossa vida sobre o altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se queremos experimentar em nossas vidas a sua boa, agradável e perfeita vontade, temos que viver vidas consagradas. Só mais um pouco desse assunto. O Salmo número 1 ajuda-nos ainda um pouco mais. Lá naquele Salmo, vamos fazer um paralelo com o voto de Nazireu, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquilo que vai à mente, conselho dos incrédulos, nós não vamos deixar passar navalha na nossa cabeça. Bem-aventurado o homem que não para no caminho dos pecadores. Ele não anda no curso deste mundo. Ele não tem prazer na vã maneira que o mundo vive, nas suas alegrias e prazeres. Esse homem não toca no vinho do mundo, das suas alegrias. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquelas piadas sujas, aquela zombaria cruel. O homem bem-aventurado, ele não vai se aproximar dos mortos em seus pecados e delitos. Antes, o seu prazer, novamente, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será consagrado, pois será um homem frutífero, cujo fruto dá na estação certa, o homem certo, na hora certa, com a palavra certa. Suas folhas nunca murcham. Um testemunho vivo, eficaz. Folhas que podem trazer para debaixo de si, atrair pecadores. Escarnecedores. Para, quem sabe, a salvação. Mas Sansão fracassou. Os cabelos que eram para ir para o altar foram para o chão. Os inimigos colocaram as mãos sobre ele. Foi zombado, furaram seus olhos, colocaram correntes sobre ele, e ele tinha que no cárcere mover um moinho rodando. Um testemunho fracassado. sem enxergar mais nada, zombado e não progredindo mais na sua vida espiritual. Será que nós estamos falando com alguém assim hoje? Que talvez esteja desanimado, fracassado, talvez desiludido, sem forças, se lembrando e Satanás é promovendo, decorando aquele pecado que me trouxe ao chão e me derrotou, que me levou ao fundo do poço. Pois é, irmãos, nós começamos uma leitura na segunda parte que disse o seguinte, lembra? Eu vou falar, eu gosto disso. A misericórdia de Deus alcançou Sansão no fundo do poço. Pois diz a Bíblia, os seus cabelos começaram a crescer como antes. Eu gosto mesmo. Sabe o que, que isso me diz? Misericórdia de Deus. Há muita diferença entre graça e misericórdia. Graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. E a misericórdia de Deus alcançou Sansão. E os seus cabelos começaram a crescer de novo. É nova chance. Nova esperança. Eu estava pensando em Pedro. Aquele apóstolo que negou o Senhor Jesus Cristo. Não foi uma negação qualquer. Ele teve mais privilégios do que nós. Ele andou presencialmente 3 anos e meio com o Salvador. Mas, para cada ano, Pedro negou 3 vezes, com pragas e juramentos, negação forte, que o levou ao fundo do poço. Mas você lembra que o Senhor Jesus disse, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Eu estou contente com esse galo. Porque se fosse um leão, Pedro estaria nas mandíbulas daquele leão, mas o Senhor Jesus, na sua misericórdia e graça, disse antes do galo cantar. Irmãos, para que serve um galo? Por que, que ele canta? Para o despertar de um novo dia. O raiar de uma nova oportunidade. O Senhor Jesus está com isso mostrando para Pedro. Te darei outra chance. Os teus cabelos crescerão de novo. E o galo cantou. E quando nós chegamos em Atos, que Pedro diferente, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem e ousadia, anunciava publicamente a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Oh, mas cala-te, não anuncie esse nome, como nos calaremos? Devemos obedecer antes a Deus do que a vós. E como nos calaremos diante de tudo que vimos e ouvimos? Que coragem! O galo serviu para Pedro. Sansão. Você lembra do enigma de Sansão? Quando ele matou aquele leão? Pois é. Vai ser colocado em prática. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Irmãos, que a nossa vida seja assim. Que nós possamos apresentar comida para o povo de Deus. E que de nossos lábios possam sair mais doçura. Tu és forte? Que de teus lábios saiam doçura. Sansão vai apresentar a doçura pela primeira vez na sua vida. Por isso, o que eu vou destacar agora para mim é a evidência só da fé de Sansão. Eu não vejo. Se alguém quiser discutir comigo, não tem problema nenhum, porque isso não vai afetar a doutrina da salvação. E faz bem, nós podemos discutir. Não estou dizendo que a última palavra é minha, não é assim. Mas como não é um assunto fundamental, eu quero dizer que, para mim, eu vejo fé em Sansão agora, eu vou dar as minhas razões. Ele vai chegar diante de Deus em oração, ouça bem. Ele vai dizer o seguinte para Deus: ó Deus, fortalece-me mais uma vez. E me dê forças para que eu me vingue de meus inimigos pelos meus dois olhos. O que está acontecendo? Lá atrás, Sansão matou o leão, lembra? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Uma possessão do Espírito Santo, poderosa, sobreveio sobre Sansão e ele matou o leão. Depois nós lemos que, novamente, o Espírito poderosamente se apossou dele e ele matou 30 pessoas, tirando-lhes as vestes. Depois, o Espírito tornou a entrar em Sansão poderosamente e ele matou feriu 1.000 filisteus. Mas aqui é diferente. Não é o Espírito se apoderando de Sansão. É o contrário. É Sansão se apoderando do Espírito. Saiu da passividade para a atividade. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo. Nós queremos que Ele nos use. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. A fé se apropria do Espírito. Deixa eu explicar. Não é ter mais do Espírito, menos de nós. Nos apropriamos assim quando temos menos de nós. Nos apropriamos e permitimos que o Espírito nos encha, domine a nossa vida. E assim foi com Sansão. Colocado sobre, diante daquelas colunas, um pensamento meu. Nos desenhos que nós tínhamos para as crianças, ele estaria entre a coluna, assim. Não tem problema nenhum se for assim. Mas para mim, ele foi colocado assim. Não assim, mas desse jeito. Com a mão esquerda numa, a mão direita, e ele se inclinou. E ele fez força. É fé. Nós sabemos que, humanamente, isso é impossível. Mas ele começou. E Deus terminou. Isso é fé. As colunas caíram. E diz a Bíblia que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Se nós pegássemos o contexto da história de Sansão até aqui, nós iríamos descobrir, nós lemos, ele passou primeiro em Gaza. Eu destaquei isso como ato de fé, mas com mais evidência no ponto que nós já destacamos. Mas eu gosto disso. Ele arrancou as portas da cidade de Gaza com ambas as ombreiras, com os ferrolhos, com o parafuso, com tudo que tinha direito, e colocou sobre os seus ombros. E subiu para o monte. Irmãos, de quem nós estamos lembrando com isso? Depois nós vemos Sansão entre duas colunas e as derrubou. De quem nos lembra? Quem foi a pessoa que carregou sobre os seus ombros o madeiro e foi conduzido até o Monte da Caveira, ele levando a sua cruz sobre os ombros, e foi até o Monte da Caveira onde o crucificaram. E ali, naquele monte, ele derrubou as duas colunas entre as quais ele estava. Eu não estou pensando dos ladrões. Eles não representavam coluna alguma. Mas a morte do Senhor Jesus na cruz derrotou o poder do pecado. Essa coluna foi derrubada lá na cruz. Ele derrotou o poder de Satanás, expondo e derrotando e triunfando sobre ele. Satanás foi derrubado na cruz. Ah, meus irmãos, nós temos um Salvador que pela sua morte salva perfeitamente todos aqueles que nele creem. Os pais de Sansão foram buscar o corpo dele. Lembra o que aconteceu? Subiram com ele, com o corpo de Sansão. O meu Salvador, depois de ter derrubado as duas colunas lá no Calvário, ele foi sepultado. Alguns irmãos foram ao sepulcro buscá-lo. Mas aquilo que ninguém viu, uma outra coluna foi derrubada. Cristo derrotou a morte e os seus aguilhões, o seu poder, ressuscitando ao terceiro dia. Vitória completa. E os discípulos subiram com ele, depois de 40 dias, ao Monte das Oliveiras. Mas que diferença dos pais de Sansão, que conduziram um caixão, subiram com o caixão, o meu Salvador acompanhou vivo os discípulos, subiu com eles. Que Salvador que nós temos, irmãos. Jesus de Nazaré. Filipe disse para Natanael: achamos o Messias. E Natanael falou: Jesus de Nazaré. Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Irmãos, eu deixo a pergunta para os irmãos: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta é: não, claro que não. Porque o meu Salvador não veio de Nazaré, ele também não veio de Belém, ele veio do céu. Realmente deste mundo não pode vir coisa boa. Um só é bom. E ele desceu a este mundo para nos salvar. Eu gostei do que ouvi de um irmão recentemente. O que alguns servos falaram do Senhor Jesus? Pedro, um homem cheio de atitude, às vezes até precipitado, mas cheio de atividade, testemunhou: Cristo nunca cometeu pecado. Paulo, talvez uma das mentes mais brilhantes e inteligentes que passou por esse mundo. Ele disse acerca do Senhor Jesus: ele não conheceu o pecado. E João, aquele que se aproximou do peito do Senhor Jesus Cristo, ouviu as batidas do seu coração, disse: nele não havia pecado. Esse é o nosso Salvador, meus irmãos. Lá na cruz, ele derrubou aquelas colunas e nos libertou da punição do pecado. Ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e enviou sobre nós que cremos o Espírito Santo que habita em nós e nos livra do poder do pecado. Cristo nos livrou da punição do pecado. O Espírito Santo nos livra do poder do pecado. Mas em breve, quem sabe hoje à tarde, aquele que há de vir, virá. E quando ele arrebatar a sua igreja, que somos nós, fará a definitiva libertação. Seremos livres da presença do pecado. Que Deus nos abençoe e nos ajude até lá, até esse dia, que vivamos vidas consagradas, bem no centro da vontade de Deus. Amém.